Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você já sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia. Boa tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente, temos entrevista hoje, um oferecimento da Unexmed Itabuna, tá? E a nossa entrevistada é a Editiane Vieira, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e psicologia positiva. Ela é professora, tá, da Unexmed, coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, que é o NAP, do curso de medicina da Unexmed Itabuna. A professora Editiane é carinhosamente conhecida como professora Cira, porque, né, todo mundo conhece, ela se chama assim, então a gente vai chamar a professora de professora Cira durante a nossa entrevista. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar de Janeiro Branco, tá? É um tema muito importante e já vamos conversar com a psicóloga sobre esse assunto, tá certo? E você já sabe, o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E um oferecimento também da Unex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: mercado. A alta mundial do cacau encarece chocolate baiano. É, o chocolate é tão bom, né, gente? Até o chocolate tá caro. Café nem se fala, né?
Correio da Bahia. Bahia registra 42 policiais presos em apenas 2 anos.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Copom eleva Selic em 1 ponto para 13,25% ao ano. Segura o bolso. Isso aí impacta no seu bolso.
Folha de Pernambuco, o mesmo assunto. Juros sobem para 13,25%. Veja a repercussão e o que muda no seu bolso.
Jornal do Comércio, Recife. Com o indicado de Lula, Banco Central também sobe juros. É porque ele disse que não ia ser assim, né? Que ele ia trocar o presidente do Banco Central para melhorar aí. Olha, vai gostar de enrolar o povo assim longe, viu?
Tribuna do Norte de Natal. Titular da saúde em Natal cai com 27 dias e leva aliados.
Eita! Jornal Imparcial, São Luís, no Maranhão. Loa de São Luís será analisada em reunião extraordinária.
Correio de Sergipe de Aracaju, 2024. Sergipe registra crescimento de 42,5% no número de doadores de órgãos.
É, isso é bom, né, gente? Porque a gente sabe, ninguém quer perder um ente querido, mas quando a gente perde e caso os órgãos dele possam ser doados, você vai estar salvando vidas, você vai estar contribuindo para salvar vidas, que geralmente a doação de vários órgãos de uma única pessoa salvam várias vidas, né, Marcos?
É verdade, sim.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Planalto promete facilitar consignado ao trabalhador CLT.
Zero Hora de Porto Alegre, tensão diplomática. Trump volta a dizer que Brasil cobra tarifas em excesso e afirma que irá reagir.
Jornal Tempo, Belo Horizonte, em contagem, sequestros em Minas Gerais têm alta de 31% em um ano.
Estado de Minas e Belo Horizonte, chuvas em Minas, estragos e novos alertas.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, política monetária, Banco Central aumenta Selic para 13,25% na primeira reunião com Galípolo no comando.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, justiça aponta 10 erros do INSS e manda aumentar aposentadorias.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, MP paga mais de R$150 mil a 32 membros em dezembro. É o Ministério Público de lá, do estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Pode enviar sua mensagem escrita para o 988291029, porque você sabe aqui, você tem participação direta no Jornal do Meio Dia. Mensagem de preferência escrita, tá bom? Olha, são 12 horas e 12 minutos, aqui vamos em notícias de Ilhéus, aqui em destaque. Vamos falar da celebração do dia de Iemanjá em Ilhéus, que contará com programação especial. Essa semana a gente falou que no próximo domingo vão ocorrer festas, né, em homenagem a Iemanjá, e que voltaríamos a falar sobre o assunto para divulgar a programação. E a gente já tem essa programação. Então, comemorações vão ocorrer nos bairros Nova Brasília, Litorânea Norte, Praia do Cristo. No próximo domingo, dia 2, Ilhéus será palco de celebrações em homenagem ao dia de Iemanjá. As festas serão marcadas para ocorrer na Nova Brasília, como eu disse, na Litorânea Norte e também na Praia do Cristo, com uma programação que une fé, cultura e tradição. Ao longo do dia, as comemorações contarão com fogos, cortejo e procissão, reunindo terreiros, devotos e população em geral. No fim da tarde, shows vão animar o público com muita música e alegria. A programação é o seguinte: lá no bairro Nova Brasília, 5 da manhã, alvorada de fogos, 10 da manhã, rodas baianas, 4 da tarde, cortejo. E a partir das 5 horas, shows de Marcos Paulo, Pierre Onassis e banda Afrodisíaco, direto de Salvador. E na Litorânea Norte, a programação é o seguinte: 5 da manhã, alvorada de fogos, 9 da manhã, xirê do candomblé, 4 da tarde, procissão marítima. E a partir das 5 da tarde, shows das bandas Samba de Treita, Andinho e Fusca Virado. Praia do Cristo, a programação também começa às 5 da manhã, com alvorada de fogos. 7 horas, xirê e entrega de oferendas. 12 horas, meio-dia, banho de cheiro. E 5 da tarde, cortejo de presentes. Então tá aí a programação que a Prefeitura de Ilhéus disponibilizou para esses eventos aí em homenagem, tá? Em comemoração e celebração do dia de Iemanjá aqui em Ilhéus, dia 2 de fevereiro. Você sabe, praticamente quase toda a Bahia celebra aí o dia de Iemanjá no dia 2 de fevereiro. 12 horas e 14 minutos, nós vamos mudar de assunto e acionar ele, né? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima quinta para você também. Excelente trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, A notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi nas ruas da cidade de Ilhéus, hein? Tarde de quarta-feira, por volta de 13 horas, durante rondas nas proximidades da Rua do Café, em pleno centro da cidade, uma guarnição da 68CIPM foi acionada por populares que informaram sobre a presença de um indivíduo suspeito de arrombar um estabelecimento comercial na noite anterior, subtraindo uma televisão. Diante das informações, os policiais realizaram busca na localidade e conseguiram identificar o suspeito, que confessou a autoria do crime e indicou o paradeiro do objeto furtado. O material foi recuperado e com o indivíduo foram apresentados na sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis, é o que diz a assessoria de comunicação da 68CIPM. Na nossa região do Cacau, os quatro homens que morreram em confronto com a polícia militar na manhã de ontem, quarta-feira, durante uma operação realizada na cidade de Ipiaú, já foram identificados. Os corpos foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica no Hospital Geral de Ipiaú e encaminhados para o Instituto Médico Legal BGQE. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil, CIP Central, PETO, da 55CIPM, CETO, do 19º Batalhão de Polícia Militar, visando o combate ao crime organizado na região cacaueira. Os suspeitos foram identificados como Alexandro Alves Aragão, também conhecido como Mateuzinho, e Tiago Oliveira dos Santos, sobrinho, ambos da cidade de Ipiaú. Os outros dois eram do município de Jequié, Andrei Pereira Santana, com apelido de Doca, e Luiz Eduardo Santos da Silva, vulgo Dudu. Segundo a Polícia Civil, um desses possuía envolvimento em pelo menos 8 homicídios registrados na cidade de Ipiaú. Durante a operação, foram apreendidos mais de 3,5 kg de maconha, além de uma pistola e 3 revólveres utilizados pelos suspeitos no confronto. O material foi encaminhado para a delegacia e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos com a criminalidade na região. Vamos agora embarcar na sua viatura virtual da Gabi e viajar até o extremo sul do estado. O Departamento de Polícia Técnica da cidade de Teixeira de Freitas, por meio do perito Alexson Magalhães, identificou um corpo masculino encontrado em uma área rural do município. Após dias de tratamento e exames de papiloscopia, ou seja, impressões digitais, a vítima finalmente foi identificada como sendo Amadeu Santos Oliveira Filho, que tinha 37 anos. Diante do estado avançado de decomposição, o corpo foi liberado do IML para o cemitério Jardim das Saudades. Na necrópsia, o médico legista não encontrou sinais de violência ou traumas. Ainda no extremo sul da Bahia, Polícia Técnica de Itamaraju concluiu exames papiloscópicos e identificou o segundo indivíduo morto em confronto com a Rondés do Extremo Sul no último final de semana no centro de Alcobaça. Trata-se de Cláudio Vieira de Souza Júnior, que tinha 21 anos de idade e era conhecido como Claudinho. O confronto, que resultou na morte de dois suspeitos, ocorreu após denúncia de que indivíduos foragidos da justiça estavam escondidos naquela região. Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares foram recebidos a bala, o que gerou revidaram no momento da injusta agressão. A troca de disparos durou alguns minutos e resultou na morte dos dois resistentes, que ainda foram socorridos ao Hospital Municipal de Alcobaça, mas não resistiram. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. O primeiro resistente já havia sido identificado, conforme também divulgamos aqui na edição do Jornal do Meio Dia, como sendo Jerry Adriano Silva Moura. Já o segundo foi apenas identificado ontem. Olha, Aline foi presa. Você sabia que Aline foi presa? Acompanhe comigo. Uma ação da Polícia Civil na tarde de ontem, quarta-feira, resultou na prisão em flagrante de Aline da Conceição Monteiro, apenas 19 anos de idade, pelo crime de tráfico de drogas na BR-101, na cidade de Itamaraju. A suspeita foi abordada pela polícia durante uma fiscalização em um ônibus interestadual e ela transportava grande quantidade de entorpecentes. Durante a abordagem, realizadas por equipes da Delegacia Territorial de Itamaraju, foram encontrados na posse da mulher aproximadamente 535 gramas de maconha, 720 gramas de cocaína, 45 gramas de crack, além de outras pequenas porções da mesma substância, totalizando aproximadamente 1,3 kg de drogas. O material estava embalado e acondicionado em uma mochila, o que indica a possibilidade de transporte para comercialização. Aline não revelou detalhes sobre a droga apreendida em seu poder, nem para quem ela estava realizando o referido transporte. Diante da materialidade do crime e da impossibilidade de concessão de fiança, Aline permanece presa e à disposição da justiça. A apreensão foi fruto de troca de informações com outras agências de inteligência. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Ele retorna, gente, ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 21 minutos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje a professora Editiane Vieira, ela que é psicóloga, tá? É especialista em terapia cognitiva comportamental e psicologia positiva, professora da UnexMed e coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, que é o NAP, do curso de Medicina da UnexMed Itabuna. Essa entrevista é um oferecimento. UnexMed Excelência se reconhece. Pois é, estamos recebendo aqui hoje a professora Editiane Vieira, mais conhecida como professora Cira, e eu gostaria de desejar uma ótima tarde à professora. Seja bem-vinda, professora Cira, ao Jornal do Meio Dia.
Muito obrigada, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão relevante como o Janeiro Branco. E espero poder elucidar algumas dúvidas, né, e ficar à disposição aí de vocês sempre que precisarem.
Pois é, gente, como a professora disse, Janeiro Branco é um tema realmente importante. O primeiro mês do ano é um convite para reflexões, recomeços e novos projetos, mas também é um momento ideal para falar sobre o tema essencial, a saúde mental. Por isso, a campanha Janeiro Branco chega para alertar sobre a prevenção de transtornos mentais e a importância do cuidado emocional da população. E quem vai falar melhor sobre esse assunto é a professora Editiane, a nossa professora Cira. Ela, como ela é psicóloga, obviamente ela domina o assunto. E aí a gente já pergunta, professora, qual a importância dessa campanha para a conscientização sobre a saúde mental?
Bom, o Janeiro Branco ele é fundamental porque ele traz a saúde mental para o centro das discussões. E isso ajuda a reduzir os estigmas, isso ajuda a incentivar as pessoas a buscarem por ajuda, a procurarem apoio psicológico e profissionais qualificados realmente para cuidarem da sua saúde. É, assim como a gente cuida da saúde física, a gente precisa lembrar que o bem-estar emocional ele está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Então, esses cuidados devem ser constantes e contínuos.
Uhum. E o tema do Janeiro Branco 2025 é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. O tema, né, faz uma pergunta: o que fazer pela saúde mental agora e sempre? E aí eu pergunto para ela, como é que podemos aplicar essa reflexão no dia a dia?
Bom, pequenas ações podem fazer diferença, né? Uhum. É, estabelecer uma rotina equilibrada, organizada, praticar atividades físicas, manter relações saudáveis, buscar ajuda sempre que for necessário. Além disso, é essencial que as empresas, escolas e instituições promovam um ambiente que realmente cuide e dê atenção da saúde mental, valorize a saúde mental. O tema da campanha de 2025, ele incentiva as pessoas a refletirem de forma contínua para cuidar da saúde mental, tendo uma ideia de que seja vista como um cuidado diário e não apenas como uma prioridade no momento de crise.
Uhum.
E uma curiosidade, já que você trouxe o tema, né, da campanha de 2025, é que o Janeiro Branco ele foi inspirado no Outubro Rosa e no Novembro Azul.
Sim.
E ele teve a iniciativa de um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão, em 2014, há 20 anos atrás, apresentando Janeiro Branco.
E professora Cira, quais são as principais complicações mentais que mais preocupam hoje?
Atualmente, a ansiedade e a depressão, sem dúvida, né, são as mais prevalentes e aqui no Brasil. E a gente tem que ter uma atenção para outros transtornos, como o burnout e o transtorno bipolar. O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens é um fator predominante para exacerbar essa ansiedade, podendo trazer e contribuir com esses quadros e também elevando a baixa autoestima, porque os jovens acabam se comparando, então eles não usam aquilo que assistem, que veem, que ouvem como uma inspiração apenas, mas sim como uma comparação. E aí fica um alerta. A comparação que nós devemos fazer tem que ser sempre com as nossas evoluções, com as nossas conquistas, com os nossos avanços.
Exato.
E não com a história de vida do outro.
Ah, como a senhora falou, professora Cira, da ansiedade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque me parece, eu vou falar como uma leiga, né? Porque ela que é profissional da área pode confirmar. Me parece que está cada vez mais comum o número de pessoas sofrendo com ansiedade. E essa ansiedade, ela pode evoluir para o transtorno da ansiedade, que é pior ainda, né?
Exatamente. As pessoas precisam ter uma atenção voltada para a ansiedade e levar a sério, não achar que é uma frescura, não achar que é um faz de conta.
Uhum.
A ansiedade, ela causa realmente adoecimento, sintomas físicos.
Uhum.
E você faz exames físicos e não constata nenhum problema, porque ele é de ordem emocional. Você está somatizando. Então, a gente chama de psicossomatizar. As pessoas acabam somatizando e entrando em problemas, na verdade, que são difíceis de serem trabalhados. E um profissional da área de saúde mental, como psicólogo e psiquiatra, que são adequados a serem procurados.
E aí ela falou também da síndrome de burnout.
Burnout,
né? A síndrome de burnout. Aí eu já aproveito e pergunto a ela: como diferenciar sintomas comuns de estresse e cansaço dos sinais de um problema mais sério que exige atenção profissional, como é esse caso dessa síndrome?
Tá. O estresse ocasional, ele é normal, né? Então, quando os sintomas como irritabilidade, insônia, desmotivação, dificuldade de concentração, eles persistem e afetam o dia a dia, é importante buscar ajuda. Fatores como isolamento social, pensamentos negativos constantes e alterações significativas no humor também são sinais de alerta. O estresse, ele é dividido em 4 fases, né? Então, a gente tem a fase de alerta, a fase de resistência, quase exaustão e exaustão.
Uhum.
E todo mundo entra na fase de alerta, é muito comum, alerta e resistência. Então, você fica estressado frente a uma viagem, frente a situações positivas, mas você depois volta ao seu estado normal, né? Então, você pode dar até aquela dor de barriga, aquela frieza, mas você volta ao seu estado normal.
Verdade.
Quando você não consegue retornar para o seu estado normal e você já ultrapassa essa fase da resistência, você pode vir a adoecer se isso se mantiver com constância e pode vir a trazer, a levar para outros controles, outros transtornos.
No caso da síndrome de burnout, a gente vê muita gente sendo afastada do trabalho, né? Por conta disso, né?
Isso, ele é conhecido popularmente como a síndrome do esgotamento do trabalho. Né? Então, as pessoas têm um nível de ansiedade super elevado, se sentem, infelizmente, despreparados, né, naquele momento para seguir atuando, não tem mais a mesma produtividade, o mesmo ritmo de trabalho, então precisam realmente dar uma pausa. E essa pausa tem que ser bem assistida, bem acompanhada também, e entendida e validada pelos outros, que às vezes não conhecem o que é esse transtorno. Né?
Verdade.
Professora Cira, a busca por ajuda profissional ainda enfrenta tabus? Como é que a gente pode incentivar as pessoas a procurarem um apoio profissional?
Bom, infelizmente enfrentam sim, né? Muitas pessoas ainda veem a terapia como um sinal de fraqueza, quando na verdade é um ato de cuidado, é um ato de coragem, porque você quer mudar a condição em que você estava vivenciando, você quer melhorar a sua história, você quer transformar a sua realidade. Então, o diálogo aberto sobre saúde mental, o exemplo de figuras públicas e o incentivo dentro das empresas e nas escolas ajudam realmente a normalizar essa busca. Esse momento aqui na rádio é um momento importante porque ajuda também a levar para a população mais conhecimento.
Verdade.
Acerca da saúde mental.
Verdade. E essa sua última fala me lembra um ouvinte da gente, que há muitos anos atrás a gente convidou uma psicóloga para falar sobre a depressão. E ao ouvir essa entrevista, despertou a vontade dele de buscar ajuda. Uhum. Porque a situação dele era mais delicada do que se imagina.
Sim.
Que eu prefiro nem te dizer aqui no ar, mas eu acredito que você, uhum, já tenha entendido. Ele ouviu aquela entrevista, não foi, Marcos? E aquilo mexeu com ele. O que, que ele fez? Ele foi até a rádio, ele veio até a rádio, que na verdade foi, né? Porque era lá no Banco da Vitória. Uhum. Falar pra gente o quanto foi importante aquela entrevista, o quanto a psicóloga, ouvindo a psicóloga e a gente entrevistando ela, o ajudou a buscar ajuda e aí ele saiu da depressão.
Que maravilha. Né? Então a gente vê que é importante e esclarece, né? Então pautas como essas devem ser constantes em todos os meios de mídias, né? Então,
o ano todo, falar, né, professora?
O ano todo.
Não
de
só
janeiro,
no janeiro.
A janeiro, né?
De janeiro,
então,
janeiro.
A cada ano traz um lema e você lê o lema já principal desse uhum. desse ano de 2025, mas todo ano ele tem, tanto quem cuida da mente, cuida da vida, a importância uhum. da saúde mental, todo ano ele traz, mas a ideia central é justamente de promoção à saúde mental, né, e a prevenção de problemas, mas o foco não só na questão do tratamento, uhum. e aí a gente consegue ter uma evolução melhor dos nossos atendidos, né, dos nossos pacientes.
Que bom, né, e quando vê a evolução, deve ser muito...
Sem dúvida, bom demais.
Né, muito bom mesmo.
E esses problemas, professora, acometem pessoas de qualquer classe social, né, não escolhem, não.
E faixa etária
exatamente.
Também de idade, né?
Exatamente. É, não tem cor, raça, credo e faixa etária, todo mundo pode. E é importante a gente frisar com relação à faixa etária, por exemplo, porque já que a ansiedade está em alta, infelizmente, as crianças também sofrem com ansiedade. E é muito confundida com birra, com mau comportamento, com menino que não é educado. E, na realidade, são sintomas que estão falando ali, que estão gritando, pedindo por socorro, e as pessoas, infelizmente, não têm um preparo para poder dar assistência correta e adequada. Então, é importante mergulhar um pouco na causa, conhecer um pouco sobre a saúde mental e entender que, assim como a gente tem um problema no coração, a gente procura um cardiologista, tem um problema com a pele, a gente busca um dermatologista, por que, se a gente tem um problema de ordem emocional, a gente não vai buscar um psicólogo e buscar um psiquiatra? Né? Então, a gente precisa fazer o uso adequado dessa busca constante da nossa saúde e em busca dos profissionais também que são referentes para isso.
Então, como a gente está falando de janeiro branco, né, e que é no primeiro mês do ano, para quem quer começar o ano priorizando a saúde mental, quais os primeiros passos recomendados pela senhora que é psicóloga e está acostumada a acompanhar aí vários casos, assim, de pessoas com problemas emocionais e mentais?
Bom, eu indico começar com pequenas mudanças, uhum. né? Às vezes as pessoas vislumbram ou visualizam metas gigantescas, às vezes até inatingíveis, e aí não é o correto. Eu acho que a gente começa dando pequenos passos. Então, se você começa a avançar organizando sua rotina, estabelecendo metas realistas e atingíveis, uhum. Reserva momentos de descanso, pratica atividades físicas, mantém relacionamentos saudáveis, você busca o suporte necessário sempre que você precisa, você se ouve, se escuta, valida suas dores e suas emoções, você já está no caminho. O autoconhecimento e a autorreflexão também são fundamentais, porque vão ajudar a identificar essas necessidades que você tem e vão promover também o bem-estar.
E vale ressaltar também, né, professora Cira, que se a pessoa está enfrentando muito problema de ansiedade, custa nada ela procurar uma terapia através de um psicólogo, né?
Exatamente. E foi bom você frisar através de um psicólogo, tá, gente? A gente sempre diz cada um no seu quadrado.
Verdade.
Existem diversas funções, diversos profissionais que também atuam frente a condições de impulsionamento, vamos dizer assim, e melhorando a produtividade de diversas pessoas. Mas quando a gente fala da esfera emocional, do bem-estar psíquico, do bem-estar uhum. mental, profissional que você tem que buscar é o psicólogo, e se necessitar de medicação é o psiquiatra, tá?
Aí o psicólogo encaminha para o psiquiatra,
encaminha,
né?
Para o psiquiatra.
Então, gente, ó, essa informação é muito importante e deixar bem claro, a terapia, ela realmente abre caminhos para a gente, sabe? Nos faz muito bem, nos faz melhor, você se sente melhor. Porque todos nós enfrentamos problemas e tem questões que realmente... A gente só vai melhorar fazendo a terapia. Eu sempre digo que terapia é vida.
Concordo. E assim, o janeiro branco, ele traz pra gente uma oportunidade de reflexão, né? Porque é em janeiro. Então, no início do ano, a gente recebe, não só no início do ano, vamos fazer uma analogia real, todos os dias a gente tem nova oportunidade de recomeçar ou de dar a continuidade àquilo que já está bom na nossa vida. Então, o interessante é que a gente tenha essa página em branco para poder reescrever a nossa história, para poder reelaborar o que precisa ser elaborado. O que a gente consegue fazer sozinho, maravilha, é só dar continuidade. Aquilo que a gente não consegue fazer sozinho não é ato de fraqueza buscar ajuda. Então, busque ajuda qualificada e vá em frente de continuar avançando, se posicionando e se melhorando cada vez mais.
Que bacana, viu? E, professora, quem quiser conhecer o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, odontológico, que é o NAP, lá do curso de medicina da Unexmed Itabuna, está de portas abertas, né?
É, o NAP atualmente, ou melhor, o NAP vai seguir sempre numa frequência de atendimento para os alunos de medicina, tá? Uhum. A gente tem o NAP de rede na Unex, que também faz o atendimento dos alunos dos outros cursos, uhum. E os alunos de medicina têm o suporte emocional e psicopedagógico do NAP, onde eu estou à frente. É, esses atendimentos, eles são para os alunos, para os professores, para os familiares dos alunos também. Bacana. Então, muitas vezes a queixa é o pai ou a mãe que percebe que o aluno está mais introspectivo, uhum. Ou que está no ritmo muito acelerado e que precisa de ajuda. Então, eles levam essa demanda até o NAP e a gente consegue fazer o atendimento familiar e o atendimento do aluno também.
Interessante, porque eu não tinha ideia, né, dessa magnitude aí do NAP.
O suporte que os alunos de medicina têm. A carga horária é muito densa, muito extensa, então eles precisam de um suporte, saber lidar, organizar tempo, otimizar realmente o serviço deles e controlar a ansiedade, né? E,
professora Cira, a gente pode atribuir essa explosão do número de casos, esses problemas psicológicos nas últimas gerações, principalmente à internet, que dá essa acessibilidade a muita coisa?
Com certeza, a gente pode atribuir sim. A internet, a gente tem um campo muito positivo, né? A tecnologia tem os avanços que são fantásticos, informações também muito coerentes e tal. Mas, infelizmente, a gente tem um lado negativo, né? O lado em que as pessoas têm uma busca em se tornar aquilo que estão vendo, né? E esquece que a fatia que é mostrada, gente, nas redes sociais é a fatia que a pessoa escolheu mostrar. Então, as pessoas escolhem uma parcela da sua vida, um recorte da sua vida a ser vendida, uma imagem a ser passada. E aquela pessoa também tem suas dores. Mas, infelizmente, vende-se a ideia, né, de pessoas fantásticas, maravilhas, super-herói.
Nada é perfeito.
Nada é perfeito.
Ah, eu quero agradecer a professora Cira, que entrevista maravilhosa, viu? Obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Então, para você que ligou agora o rádio, acabamos de conversar com a Editiane Vieira, psicóloga, tá? Especialista em terapia cognitiva, comportamental e psicologia positiva, professora da Unexmed e coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico NAP do curso de Medicina da Unexmed Itabuna. Muito obrigada, professora Cira, por sua participação aqui. Lembrando que essa entrevista é um oferecimento da Unexmed. Excelência se reconhece. Obrigada, viu? Até
muito
a próxima.
Obrigada, eu que agradeço.
Obrigado, boa tarde.
Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram Mármores e Granitos e Unex, você em movimento. Deixa eu mandar um abraço para ele da Unex, nosso amigo Paulo Léo. Tá no carro acompanhando a gente, né, Paulo? Um abraço pra você. Tá em dívida, viu, Paulo? Não subiu aqui, não quis subir a escada não, Marcos. Mas, rapaz... Ô, Paulo, um abraço pra você, viu? Leva também meu abraço pra Verinha, tá? Pra o André Portnoy, professor Cristiano Lobo, toda a equipe aí da Unex Itabuna. 12 horas e 45 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte pelo 988291029, tá? Mensagem de preferência escrita para o WhatsApp. E o Marcos Bezerra já está navegando, né? No nosso WhatsApp. Para divulgar aí mensagem dos nossos ouvintes, né, Marcos?
É, o Ariciclista manda uma boa tarde, Marcos, boa tarde, Kátia. Até que enfim a gente está tendo esperança de mudança, né? Os anos passados aí nós não tínhamos essa esperança.
Que bom, né? Isso aí, temos que estar sempre em constante evolução. Isso serve para a gestão também.
É.
Para a gestão municipal, né, Marcos?
Sim. É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Moro em Urucutuca, né, em Ilhéus. Quero novamente deixar aqui meu repúdio contra um rapaz que continua tirando o sossego dos moradores. Tem uma caixa de som insuportável. Por favor, nos ajudem aí. Ele é apelidado de Nitinho. Lá em Urucutuca, hein?
Ê, Nitinho. Ô, Nitinho. Faz isso não, moço.
Compra um fone de ouvido, né?
Né? Então. Ai, ai, viu? Mais mensagem, Marcos Bezerra?
Tem. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Cátia. Estou mandando a mensagem para informar que na Avenida Baitaba, aqui perto, né? Na barra, em frente à casa de Sodré, tem um buraco, né? Já houve acidentes, ainda não tivemos uma solução, né? Então, com esse programa de grande audiência, gostaria que vocês aí nos ajudassem. Junto à casa número 2292, vizinha à farmácia. Espero contar com vocês. Boa tarde. Aqui na Avenida Ubaitaba, número 2292, né? Nessa altura aí, o buraco.
Já encaminha a mensagem, Marcos, que a gente vai encaminhar também.
É a Hélia da Barra que está mandando aí essa reivindicação.
Pronto, nós vamos encaminhar essa reivindicação para a prefeitura e a gente tem um retorno, né?
É.
Divulgaremos aqui, com certeza. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, em nome de todos os estagiários da Rede Municipal em Ilhéus, quero pedir ao nosso estimado prefeito que nos ajude aí fazendo o pagamento da Bolsa de Dezembro, né? Deixo bem claro que essa dívida é antiga, né? Da gestão anterior.
Misericórdia.
Que não nos pagou o mês de dezembro e nem as férias. Desde já agradeço em nome de todos os estagiários da Rede Municipal.
Rapaz, só vou te contar, viu? Se você chegar a procurar a prefeitura, falar assim, quanto que tem aí de débito aí atrasado da gestão passada? Vocês vão ficar chocados. O negócio é pior do que você imagina, gente. Que quanta falta de respeito, né, Marcos? Com o servidor, rapaz, com o estagiário, com o prestador de serviço. É muito triste isso, viu? A gente espera que a partir de agora seja diferente.
As coisas estão se ajeitando, né? E chegou aqui, Cátia, que o prefeito Valderico Júnior se reuniu ontem com a secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia, a Jusmaria Oliveira, em Salvador. O encontro teve como foco ações para a melhoria da infraestrutura urbana do município. Durante a reunião, o prefeito apresentou uma lista de obras prioritárias para Ilhéus, incluindo a revitalização da central de abastecimento do Malhado, a ponte de contorno até o bairro São Miguel e a construção de um viaduto na entrada do Teotônio Vilela. Os projetos são essenciais para o desenvolvimento da cidade e foram elaborados a partir de demandas da comunidade ilhense. A secretária Jusmaria afirmou que enviará uma equipe para avaliar a viabilidade de execuções das obras, reforçando o compromisso entre o Estado e o município.
Importante, isso é importante, né? Eu te mando um abraço de novo pra ele, porque ele tava fora do carro, né, seu Paulo Léo? Você não ouviu o alô que eu mandei pra tu, né? Agora eu tô mandando de novo. Daqui eu vi. Tá aqui em cima, estrategicamente, a gente vê algumas coisas lá embaixo no estacionamento. Um abraço, viu, Paulo? Vão com Deus aí, bom retorno pra Itabuna. 12 horas e 50 minutos, mais mensagem de ouvinte, a gente pode ir de notícia.
O Wagner Enfermeiro, que manda boa tarde pra gente, ele diz obrigado pelo programa, que é a voz do povo de Ilhéus, do Moradas do Porto.
Obrigada, Wagner, um abraço pra você, tá? Deixa eu divulgar aqui, gente, uma informação importante, a gente já divulgou aqui algumas vezes, vai divulgar de novo. Quando você liga para 192 do SAMU e não consegue completar a ligação, ligue para 73 991338780, número aí do SAMU também, tá? Porque o SAMU passa por um problema, né, na telefonia, é um problema que a operadora de telefonia tem que resolver em relação ao 192, tá bom? Marcos Bezerra, vamos de notícia? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse acidente, né, Marcos, que chama a atenção hoje. Um acidente com 6 mortes na Bahia e ele foi provocado por ultrapassagem indevida, diz a Polícia Rodoviária Federal, né?
As investigações iniciais da PRF apontam que o acidente entre uma carreta bitrem e dois carros na BR-110, em trecho da cidade de Antas, a 300 quilômetros de Salvador, foi provocado por uma ultrapassagem indevida. 6 pessoas morreram, entre elas 3 crianças. Uma 7ª vítima ficou gravemente ferida. A batida aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, no quilômetro 122 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal de Santo Amaro, responsável pela investigação inicial, informou que um dos carros praticou a ultrapassagem e bateu de frente com um caminhão. Em seguida, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo e bateu no outro carro, que foi arrastado e ficou embaixo da cabine do veículo de transporte de cargas pesadas. Segundo informações da PRF, o caminhão seguia sentido Paulo Afonso e os dois veículos menores trafegavam na faixa sentido Cícero Dantas. As vítimas estavam nos veículos pequenos. Um carro tinha dois ocupantes, o motorista e o passageiro, que vieram a óbito no local. O outro tinha cinco ocupantes. Quatro deles morreram, incluindo três crianças, e um ficou gravemente ferido. De acordo com a Prefeitura de Antas, a vítima sobrevivente ficou presa às ferragens, mas foi retirada pelos bombeiros, que a encaminharam ao Hospital de Ribeira do Pombal. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela. Já o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi encontrado. O trecho chegou a ficar completamente interditado após o acidente, mas foi liberado por volta das 8h15 da noite.
Que coisa, hein, Marcos? Triste, trágico, né, gente? Né? Muito trágico esse acidente. E por falar em trágico, em tragédia, ainda hoje nós vamos falar sobre o acidente aéreo nos Estados Unidos, hein? Avião com 64 pessoas que bate em helicóptero e cai lá nos Estados Unidos. Mas antes, vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município de Jaguaquara. Um suspeito foi preso em Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, ontem, quarta-feira, por utilizar as redes sociais para proferir ameaças de morte a terceiros, ostentando várias armas brancas, ou seja, facas. E o caso chegou a ser denunciado à Polícia Militar, que iniciou a diligência com o objetivo de localizá-lo para apresentação à Justiça. O autor logo foi localizado e apresentado à autoridade competente, juntamente com o arsenal de facas que ele estava mostrando em diversos vídeos produzidos por ele próprio, segundo informações divulgadas à terceira companhia da Polícia Militar. Ibirapitanga, a quarta companhia independente de polícia militar, foi informada sobre duas mulheres que estavam sentadas na calçada da cidade de Ibipitanga, uma das quais estava despida. A equipe se deslocou imediatamente ao local, encontrando as mulheres, que já haviam recebido roupas de populares. Segundo informou a quarta CIPM, uma delas relatou que sua cunhada havia sido estuprada por um homem em um estabelecimento comercial. Os policiais se dirigiram ao local apontado, onde o proprietário do comércio permitiu a entrada para uma varredura. As buscas nas proximidades na residência do suspeito não resultaram em sua localização. A vítima e a testemunha foram levadas ao Hospital Municipal de Ibipitanga para atendimento médico, mas já por volta das 23 horas e 36 minutos de ontem, a equipe recebeu informações sobre a possível localização do suspeito e realizou diligências na área até a madrugada de hoje, mas não obteve sucesso em encontrá-lo. Logo mais, já por volta das 7 da manhã, a guarnição encontrou o suspeito na calçada da casa de seus pais. Após abordagem em busca pessoal, ele foi preso. O indivíduo foi apresentado na Delegacia Territorial de Ibipitanga para a adoção das medidas legais cabíveis. Baixo Sul da Bahia, município de Valença, um homem identificado como Newton de Paris dos Santos, 45 anos, ele foi morto a tiros no início da tarde de ontem, quarta-feira, em frente ao posto de combustíveis, na saída do Jambeiro, na cidade de Valença. Segundo relatos, homens chegaram ao local e já efetuaram os disparos. O crime aconteceu em plena luz do dia, não dando limite à audácia dos assassinos. A informação, segundo vídeos que circulam em redes sociais, mostra que a vítima estava em companhia de mais duas pessoas ao lado de uma mesa de bar. o levantamento cadavérico foi realizado pelas equipes do Departamento de Polícia Técnica e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas e a Polícia Civil já está investigando este caso. Olha, um jovem de 19 anos de idade, ele foi morto a tiros no final da tarde de ontem, quarta-feira, em frente à residência da mãe dele, no povoado de Onça, distante de 6 quilômetros da sede do município de Conceição do Coité. Uma testemunha que preferiu não se identificar disse que a vítima, Fabrício Gonçalves de Almeida, estava sentado ao lado da casa quando surgiu um carro preto cujo modelo e dados são ignorados, não foram anotados. Dois homens desembarcaram atirando contra a vítima, que mesmo baleada tentou correr para a casa da mãe, mas caiu agonizando após passar do portão. A Delegacia Territorial de Conceição do Coité irá investigar este, que é o primeiro homicídio do ano de 2025 no município. Olha, uma tragédia ontem em nossa grande Bahia, deixando 6 vítimas fatais. Um gravíssimo acidente foi registrado na tarde de ontem, quarta-feira, no quilômetro 122 da rodovia BR-110, no trecho que liga as cidades de Cícero Dantas a Antas, municípios do território semiárido Nordeste 2, envolvendo uma carreta bitrem e dois carros de passeio, deixando 6 vítimas fatais, incluindo 3 crianças. O acidente aconteceu na região conhecida como Duas Serras, sendo um carro aparentando ser um Corsa Sedã no meio da pista com um homem no banco de carona preso nas ferragens, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O caminhão seguia sentido Paulo Afonso quando colidiu com dois veículos menores que trafegavam na faixa sentido contrário a Cícero Dantas. No carro, que ficou no meio da pista, morreram 2 homens. O que foi arrastado até uma barragem tinha 5 pessoas. 4 delas morreram, incluindo 3 crianças, e o outro ficou gravemente ferido. De acordo com a Prefeitura de Antas, a vítima sobrevivente ficou presa às ferragens, mas foi retirada pelos bombeiros que encaminharam ao Hospital de Ribeira do Pombal. Já o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar o socorro e ainda não foi encontrado. Não se sabe as circunstâncias da colisão, que será analisada pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, um idoso identificado como Guilherme Carvalho Vieira, de 94 anos de idade, ele morreu na manhã de ontem após ser prensado por um caminhão na zona rural do município de Maracás. O fato aconteceu na fazenda Bom Jesus. O idoso, prensado contra uma cerca, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiu. No momento do acidente, o caminhão estava dando ré e o condutor não teria visto o idoso, e o caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? E até a edição de amanhã do JMD. Nós vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes, rapidamente. Vamos falar do preço do café, que registra altas históricas, deve continuar pressionado, no mínimo até o fim do primeiro semestre, em decorrência de adversidades climáticas que afetaram as últimas safras dos baixos estoques da indústria. E aí o preço do café bate recorde e deve continuar, né? Pressionando a inflação. Então, na última quarta-feira, ontem, o preço da commodity alcançou o maior valor nominal desde 1987, ao fechar o dia cotado em mais de 3 mil dólares, não é isso, Marcos? Por libra, peso na ICE, referência global para os preços do café arábica.
Sim, 3,66 dólares por libra peso, né?
Exatamente. É o mais do que o dobro, né? Do valor do pouco mais de um ano atrás. Uhum. no caso, no fim de outubro de 2023. Gente do céu!
Que era de $1.69.
É, aqui a gente encontra aquele pacote de 250 gramas, né? De R$17, R$18, R$15, R$20. Nas capitais, R$28, R$30. Tá surreal, tá? Hoje quem toma café tá ostentando. Graças a Deus, o café tá, não tá faltando. Ai, Senhor Jesus. Bem, e a nossa última notícia, nós vamos atualizar aqui, trazer informações para os nossos ouvintes sobre essa tragédia, né, nos Estados Unidos, porque um avião com 64 pessoas bate em helicóptero e cai em Washington. O chefe dos corpos de bombeiros aí de Washington, D.C., e John Donnelly, afirmou em coletiva de imprensa no aeroporto Ronald Reagan, na manhã de hoje, que os bombeiros não acreditam que haja sobreviventes da colisão entre um avião e um helicóptero ontem, e havia 60 passageiros e 4 tripulantes na aeronave e 3 militares no helicóptero dos Estados Unidos. O que se sabe até agora é o seguinte: o tempo em Washington estava limpo no momento do acidente e não há nenhuma indicação imediata do que pode ter causado a colisão entre as aeronaves. As temperaturas na região estão baixas de zero. Qualquer período na água seria extremamente perigoso para um sobrevivente. O frio e o vento dificultam o resgate dos corpos. Em coletiva de imprensa, o chefe dos bombeiros de Washington afirmou que as equipes de resgate não acreditam que haja sobreviventes e que trabalham para recuperar as vítimas, os corpos das vítimas. Ambas as aeronaves foram localizadas no rio Potomac e o avião foi encontrado invertido em 3 sessões, né, Marcos?
É, a American Airlines criou uma linha telefônica para parentes que acreditam ter perdido alguém a bordo. As decolagens e pousos foram interrompidos no aeroporto, todas, né, as decolagens e pousos foram interrompidos no aeroporto nacional Reagan. O aeroporto deve abrir por volta das 11 horas da manhã, 2 da tarde, horário de Brasília. Estamos agora em um ponto em que estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação. Neste ponto, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente, lamentou. Ainda na coletiva, a prefeita de Washington, a Muriel Bowser, lamentou as mortes e agradeceu o trabalho das equipes de socorro. A gente sabe que a colisão inclui pessoas de várias origens de toda a nossa região, bem como no Kansas e em todo o país. Eu sinto um profundo sentimento de pesar e quero agradecer aos socorristas que agiram aí muito rápido, entraram em águas frias para fazer os resgates, disse a prefeita aí.
O secretário de Transportes dos Estados Unidos explicou que a segurança é prioridade, todo mundo que voa nos Estados Unidos espera que vá voar seguro, que isso vai chegar ao seu destino, e isso não aconteceu ontem. Ele disse que ele e o governo Trump fará de tudo para descobrir o que aconteceu e resolver os problemas. E aí, segundo o secretário, os destroços do jato da American Airlines, que colidiu com esse helicóptero militar, caiu realmente no rio Potomac e se despedaçaram. E a fuselagem do avião da American Airlines ficou invertida. E segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Washington, D.C., a operação de recuperação continua. Há muito toque de sensação nas diferentes partes do avião e do helicóptero, e a área do acidente está um pouco espalhada, então temos algum trabalho a fazer. Estou confiante de que faremos isso, levará um pouco de tempo, pode envolver mais algum equipamento, e de acordo com o John, dos corpos resgatados, 27 estavam no avião e 1 estava no helicóptero. O CEO da American Airlines, o Robert Eisen, afirmou que até o momento não sabe por que a aeronave militar entrou no caminho da aeronave da companhia aérea. Ele disse: sei que há muitas perguntas nesse estágio inicial, mas não poderei responder a muitas delas, mas forneceremos informações adicionais à medida que surgirem. E um detalhe, né, Marcos, que tinha alguns atletas de... esqueci o nome da modalidade.
No avião.
No avião, né? Que faz aquele... Não é esqui, gente. Patinação. Pronto. Lembrei agora. Tinha alguns atletas de patinação, inclusive da Rússia.
Que
coisa. Né? Nessa aeronave. Então, assim, infelizmente, é um grande acidente aéreo lá nos Estados Unidos, e logo que ocorreu, né, ontem à noite, esse acidente, começaram a surgir informações, né, sobre esse acidente, logo à noite mesmo, que foi mais ou menos, acho que 8 e pouca da noite, né, no nosso horário aqui, do Brasil, se não me engano. Então, infelizmente, é uma realidade, né, aconteceu mesmo esse trágico acidente. E quando o CEO da American Airlines fala que não entende por quê, né, que aquele helicóptero militar invadiu aquele espaço. É estranho, né?
É, são as investigações agora que vão dizer, né?
Exatamente. É. Agora, eu imagino também que devem estar investigando se foi algum atentado, né, Marcos? Uhum. Porque foi muito estranho, né? Enfim, surgindo mais informações sobre essa questão, voltamos a falar sobre o assunto aqui no JMD. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do programa. Nós vamos encerrar por aqui. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, uma ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.